Eu queria acrescentar assim que tem uma sabedoria à nossa disposição e que às vezes a gente não dá conta, né? Por exemplo, que está por trás e que é muito visível hoje em dia, por exemplo, sabedoria da comunicação não violenta, né? Da CNV, que ela é uma base importantíssima para a gente nutrir diálogos de maior qualidade, né? Então, os aprendizados que a gente traz da CNV, eles são muito potentes para descortinar, às vezes, esses ventos, né? Que eles se baseiam em reconhecer as necessidades humanas, né? E aquilo que está mais presente como emoções. Então, no pró-social mesmo, a gente nota essa combinação de diferentes sabedorias. E a gente pode dizer que hoje, né, no Collabsoul, a gente conseguiu, por muitas bênçãos, tivemos ter acesso, muitas delas, né, no mundo também da teoria integral, aplicações ligadas ao Ken Wilber, né, e muitas ferramentas que a gente teve acesso e que permite que a gente possa combinar e fazer com que processos colaborativos eles sejam nutridos de cuidado, respeito, confiança, né? E aí você possa, então, encorajar as pessoas a serem elas mesmas e trazerem quem elas são. Claro, pode ser num nível mais cognitivo, né? Mas também pode ser num nível mais espiritual, sensível, artístico. Tem muitas formas de ativar isso, né?
Então, eu queria comentar, aproveitar para comentar que nós fizemos duas experiências muito interessantes entre instituições, que se reuniram colaborativamente dentro de um congresso que era o Congresso da Felicidade. E acho que é um bom momento para a gente poder falar e daí poder também começar a conectar a colaboração com a felicidade. Eu queria, antes de a gente entrar nesse assunto, fazer esse comentário de que em colaboração há algo que está além, né, além dos indivíduos que estão colaborando. E esse além é invisível, né? E então, na medida em que a pessoa tenha esse trabalho de autoconsciência, aonde ela está na presença daquilo que está acontecendo, nós temos um objetivo juntos, nós vamos colaborar, nós tecemos alguns acordos e a gente vai seguir a partir de algum método para que a gente chegue a algum resultado. Ok. Há algo que é invisível e que a gente não vê. E que nos deixa totalmente assim interessados em se manter naquela colaboração. Então, essa é uma perspectiva que eu reconheço. Ou seja, tem um magnetismo assim, eu não quero ir embora, eu quero ficar na colaboração, no projeto que a gente está fazendo e se a gente vai atingir algum objetivo ou se a gente não atingir, não tem problema. É gostoso estar juntos. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho dessas nossas experiências, que foram tão ricas e que eu tenho encorajado pessoas, empreendedores ou iniciantes a empreender, mas não os empreendimentos assim. Eu não quero nem chamar de negócio, sabe, Marcelo? Eu quero chamar de empreendimento individual ou empreendimentos colaborativos ou gestões colaborativas, porque quando a gente entra na palavra negócio e capitalismo, dinheiro, daí a gente entra num ponto assim que eventualmente a gente sai disso que nós estamos conversando. Então, eu tenho estimulado muitas pessoas na área de slow, seja uma tricoteira que tem ali uma potência incrível, né, com o seu trabalho, ou uma pessoa que trabalha com cerâmica, ou uma pessoa que trabalha com marcenaria, ou com alimento, né, um chefe pode trabalhar com colaboração. E isso muda tudo. Então, agora já é o último bloco, tá? Para a gente dar tempo da gente falar bem. Mas que a gente vá trazendo, né, mais conceitos, enriquecendo para o ouvinte conhecer um pouco mais sobre a colaboração e a felicidade agora.
É bem interessante pensar na conexão com essa palavra, né, negócios, né, que às vezes ela não pode ser falada mesmo, porque ela vai levar a gente para um lugar de alto interesse e de escassez, a gente poderia chamar, né, escassez, porque leva em conta somente as vantagens que eu vou tirar qualquer coisa que eu fizer. E essa perspectiva muito egocêntrica, né, das vantagens que eu extraio, né, a palavra extração também, né, eu vou extrair do outro aquilo que vai me levar a um lugar melhor, porque afinal não tem para todo mundo, né, tem muito pouco, então eu preciso cuidar de mim, senão eu vou perecer. Esse é um pensamento muito forte, né, a gente, na verdade, a gente está entranhado nele, então por isso que às vezes quando fala em negócio já leva um pouco para esse lugar, que é um lugar também de poder sobre, né, que a gente aprende em pro social também, é uma questão de coerção, de um exercer poder sobre o outro, de eu me sentir constrangido às vezes. Então são situações que a gente evita, né, quando a gente procura algo diferente. E quando a gente fala em colaboração, não tem como a gente não tocar em aspectos sombrios também, né? A gente pode dizer assim, daquela luz negra, né, que a
Vai
gente carrega.
aparecer, né?
Oi?
Vai aparecer, né? Isso aparece
Parece a
sempre.
luz negra. Essa luz negra nada mais é do que aquilo tudo que a gente carrega como herança, né, e que vem em vários níveis, né? Pode dizer que vem nos níveis de ancestralidade, até do descobrimento do Brasil, mas que a gente acaba trazendo no dia a dia. Então, quando a gente fala em colaboração como uma possibilidade em iniciativas, é ter um pouco de coragem também e passar por certas dores, né? Essas dores que são muito benéficas da gente passar por elas e que são questionamentos que a gente pode ter à medida em que a gente vai encontrando no outro um campo diferente que está ligado à generosidade, à confiança, ao altruísmo, e aí e que vai tocando alguns medos nossos, né? O medo de perecer, de ficar sem nada, não controlar. Então, tem muitas dimensões saborosíssimas da colaboração. E quando a gente fez o Collab Store, né, que é um empreendimento que a gente fez no Congresso da Felicidade, que você participou, a gente toca nesses receios, nesses medos, numa dinâmica de uma pop-up store, né, ela acontece durante 2 dias e que reúne empreendedores que nos conhecem. E as dinâmicas que surgem daí, e as questões todas de poder sobre, né, eu exercer minha autonomia, e eu também lidar com aquilo que é o campo emergente, né, que você falou, aquilo que tem entre nós, mas que às vezes a gente não percebe, e que sustenta essa vontade de estar juntos, né, e que a gente cultiva também. Às vezes a gente não fala muito disso, mas a gente cria as condições para que isso ocorra. E isso vem muito também de uma afetividade, de um cuidado, de um respeito profundo por cada ser humano que está lá e por sua própria existência, seu próprio fluxo, né? Então, tem muitos elementos que a gente pode dizer que funcionam quando a gente quer criar essa colaboração. Mas, sem dúvida, é tomar contato com a luz negra, né? E tomar contato de novo com os ventos internos.
Eu acho que é muito do que ele está colocando, né, Ber? Eu acho que da nossa pesquisa que a gente falou um pouquinho no começo, muito do que a gente pratica está ligada a algumas habilidades e skills, né? Algumas competências que são fundamentais para que esse tipo de colaboração aconteça, que são 24. Tem, a gente coloca o nome como soft skills, que são como se fossem habilidades e competências essenciais, né? Essencialmente humanas, que também tem parte dela agora também divulgada em livro, né, com a da professora Mari, que tem acabou de lançar um livro incrível das habilidades e competências essencialmente humanas, né?
Genuinamente
Genuinamente
humanas.
humanas, que é maravilhoso, tanto em
Da
relação à
Maria
tecnologia
Anastácio.
da Mari, da Maria Anastácio. Esse capítulo também tem lá sobre a questão do aspecto da colaboração, que o Marcelo é um dos autores do livro, explicando um pouco dessa mágica. Porque o que que acontece? Tudo que a gente está falando, na verdade, é uma tradução daquilo que é necessidade humana. Quando a gente pensa em tudo isso, né, a necessidade de pertencimento, a necessidade de estar ali vivendo, a necessidade de liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, você ter todas essas questões acontecendo, é o que a gente fala um pouquinho do que a gente consegue trazer a vida de volta para aquilo que a gente matou. Então, quando a gente fala lá no comecinho, né, em que momento nós deixamos de entender que nós somos humanos e não somos só apenas nós temos toda essa natureza, né, tudo isso aqui que está ao redor, e a gente deixou e começou a considerar tudo como morto. Eu gosto de falar morto porque é literalmente morto. A gente vê as pessoas nas empresas hoje mortas. Elas estão praticamente zumbis, basicamente nutridas e funcionando com remédios, né? Então a gente precisa falar que tem que trazer vida. E o que a gente traz e vive no Collab Soul nos nossos projetos são muitas dessas habilidades, dessas competências, valores, trazendo vida. Vendo cada ser humano como um ser humano incrivelmente maravilhoso, que é a pura expressão da vida, que retrata tudo aquilo que ele tem de amor que ele pode construir nessa vida, nesse planeta. E que, nutrido por mais pessoas vibrando essa mesma intenção, essa mesma energia, essa mesma inteireza que ela está sendo, viva, plena, você viu o que é mágico. E é
Nossa,
tão incrível ver, porque
a
a gente
palavra
ouve.
mágica tem tudo a ver, né? Porque a gente não acredita, mas simplesmente tudo surge
A
e
gente
se
vê.
organiza e fica belo e
É mágico.
é
Mas
mágico.
isso é o que a gente fala, né? E não é só assim. A gente vê nos nossos projetos com clientes, né, de consultoria. A gente vê isso com os nossos parceiros, que a gente está agora abrindo novos negócios para abrir novos produtos, para dar oportunidade para mais pessoas vivenciarem isso como profissão também, né? Porque muita gente acaba falando, não, isso só vai acontecer se eu for voluntário, isso vai acontecer se eu tiver um impacto social. Não, gente, isso a gente tem que trazer para qualquer espaço. Espaço de vida, empreendimento, empresário, se quer falar que é negócio, não tem problema, né? A gente cura esse processo interno dentro da gente também. Empreendedor social, empreendedor realmente de impacto, empreendedor de negócios que estão trazendo aí resultado com coerência, com propósito, com assim,
Muito
com clareza.
legal.
É maravilhoso. Então, o que eu sinto é isso. Existe uma mágica que não é mágica. A mágica é, na verdade, a gente começar a ter clareza de que nós somos seres humanos vivos, inteirados dentro desse processo inteiro que é vida, e que quanto mais a gente se aproxima daquilo que traz sentido e significado para a gente, nos torna ainda mais tranquilos e felizes. Quando a gente sente essa plenitude, tudo acontece. Tudo. A mágica acontece. E a gente já teve comparativos de pessoas que participaram do mesmo festival, ficaram com a gente já, né, nessa iniciativa do Collab Story, no ano seguinte resolveu fazer uma iniciativa com outras pessoas, que falou, nossa, se isso dá tão certo, eu vou fazer isso também. E essa empreendedora, né, ela chegou pra gente logo depois, fazia um mês do evento, e ela falou assim, Michelle e Marcelo, o que é que vocês fazem? A gente nem tava entendendo. Ela falou assim, não, me diga o que que acontece. Como é que vocês conseguem ter aquela quantidade de empreendedores naquele stand, naquele espaço, trabalhando simultaneamente com uma sinergia incrível, faturamento rodando, todo mundo se
E com
apoiando
amor.
e fazendo o negócio acontecer? A gente fez a mesma coisa, ela achou que tinha feito a
Com
mesma coisa, junto
prosperidade.
empresas de impacto. Então, por isso que a gente fala, empresa de impacto, negócio de impacto, nem sempre ele está atrelado a um propósito com pessoas trabalhando colaborativamente com essa autoconsciência. E que ela falou, Michelle, parecia um monte de gente competindo. Não, eu quero esse espaço. Não, eu vou fazer esse espaço. Chegava uma hora, a pessoa estava vendendo
Entrava
só
o cliente, daí as pessoas disputavam o cliente.
o mesmo estande. Então, assim, existem coisas que a gente precisa. Não adianta querer falar sobre isso e a gente também não praticar, né? A gente tem uma prática intensa. Ah, a gente não tem conflito? Claro que a gente tem conflito. Mas a gente já chega no momento de
É,
respirar.
eu queria
Na
trazer uma
final, né?
palavra rápida sobre isso que a Michelle trouxe agora, que é a questão da longevidade de relacionamentos, né? E é um tema bem legal para pensar, porque a colaboração ela acontece de fato ao longo do tempo, em grupos, comunidades que se reúnem há vários anos juntos. Esse foi meu tema do doutorado, né, que eu estou terminando agora, pesquisar ecossistemas longevos, né, onde a colaboração foi a premissa para iniciar o ecossistema e que ao longo do tempo eles foram se vendo com questões de competição e rivalidade muito fortes, que eles vão colocando debaixo do tapete, né? Então, o tema que eu trato é esse, que é bem interessante, porque a rivalidade, ao contrário do que a gente imagina, ela acontece entre iguais, né, e pessoas que estão muito próximas. E ela vai sendo nutrida ao longo do tempo, principalmente com quem é muito próximo. Então, essa é uma discussão legal também, o quanto que a gente, às vezes, tem alergia de falar disso, né, das rivalidades e competições que existem, mesmo quando é nutrida a colaboração com muita intensidade. Isso vale para sanghas, né, comunidades, Com
ecossistemas.
certeza. É, e isso às vezes não é nem da pessoa. É uma configuração que, de acordo com o que vai acontecendo, aquilo se instala e emerge. E se a pessoa não tem, daí eu ia falar desse outro ponto, assim, se ela não tem essa autopercepção de si, né? E essa compreensão do que está acontecendo entre os fatos, as coisas, os outros e eu, que é a coemergência que você comentou, né? E olhar para o outro verdadeiramente como sendo um espelho para mim, ou seja, eu posso tanto me nutrir com o que o outro está me mostrando, quanto isentar-me disso, jogar fora, né? E me despida, olhar para o outro e ver que é um ser com necessidades e deixar que brote em mim algo que nós podemos chamar de compaixão. E aí que eu acho que começa esse ponto de uma colaboração mágica, né? Com tudo, né? Com afetos, com generosidade, com vontade de que o outro se dê bem, vontade de ver a prosperidade para o outro. E esse conjunto de valores que antes estava um pouco reservado a mim mesma apenas, se solta para se somar com o conjunto. Então, acho que por aí surge algo como uma felicidade. A felicidade não é a gente adquirir, alcançar alguma coisa, né? A felicidade é estar nesse conjunto e ver o outro prosperar e se dar bem, as coisas darem certo, ou não, mas nós estamos aqui, né? E a gente conseguiu ultrapassar o conflito ou as diferenças.
Muito bonito você trazer a compaixão. E o que a gente aprende no ProSocial, somente com o Robert, é a conexão com estar a serviço da vida, né?
Sim.
Service of life. E isso muda completamente a perspectiva de como que eu lido com situações, incômodos, com rivalidades, com competições. Então a gente nota isso também, né? Uma qualidade interna, mas também coletiva, né? A minha conexão a quem eu estou a serviço, que me move, né?
Que lindo! Ai, amei! Eu penso que a gente teria que ir finalizando, assim, fazer considerações finais, mas dá vontade muito de continuar conversando. Já é isso, né? O magnetismo da colaboração e essa alegria, né, de sentirmos isso acontecendo, né? Eu quero agradecer, quero muito agradecer vocês terem dado esse espaço, porque já faz 2 meses que nós estamos tentando marcar. Eu fico muito feliz de que tenha aberto um espaço e que a gente possa trazer isso para o público, para inspirar. A ideia do Slow é inspirar, nutrir consciência, trazer inspirações e incentivar as pessoas que elas busquem como poderiam trabalhar juntas em colaboração, né? Como que vocês poderiam talvez ir finalizando dentro do teu tempo, assim, Marcelo? Porque daqui a pouco começa a nova reunião.
Eu queria agradecer, novamente tem que entrar numa nesse outra
mundo,
agora.
Nesse mundo nada é slow.
É uma reunião com uma pessoa muito incrível, né? Que é do ProSocial, fundador. Então, eu queria dizer que eu saio assim com um gostinho de quero mais, né? E uma intenção de contribuir para as construções, iniciativas que você tem movimentado. Então, honrar o trabalho que você tem feito. E me colocar a serviço, né? Da comunidade que você nutre e das iniciativas possíveis que a gente possa, então, somar, né? Fazer com que se multipliquem e esteja a serviço de muitos e muitos seres. Então, gratidão, Bê, pela oportunidade.
Eva, eu que agradeço.
Muito grata, Bê. Muito bom sempre estar junto, né? E poder estar num espaço onde a gente pode estar realmente sendo e conseguindo inspirar e expirar tranquilamente. Porque a gente, com esse processo dessa inspiração ou inspiração, possamos realmente expressar e expirar aquilo que a gente quer ver no nosso planeta, mas sendo cada vez mais íntegros, cada vez mais reais, conectados com tudo isso na nossa prática. Que a gente possa estar realmente reverberando e sendo parte desse processo de mudança, também sendo essa mudança. E para mim, acho que você faz um trabalho maravilhoso, né, Bira? Eu acho que a consciência que você traz no processo do slow design, tudo que você tem feito, é maravilhoso. Então, é uma honra estar aqui participando desde o comecinho, com possibilidades, e que com essa live seja só mais um momento da gente estar junto para pulsar isso que a gente acredita que é o que precisa para o nosso planeta. Então, grata. Grata pela força, que todos que estejam ouvindo tenham essa oportunidade não só de nos se inspirar, mas também de estar junto na comunidade do Slow, para poder praticar, estar junto, poder somar, porque ninguém faz nenhuma mudança que a gente quer ver nesse planeta sozinho. Então, claro, se puder colaborar com essa, com tudo isso que a gente está conversando e nessa comunidade, que assim seja. E vamos fazer muita coisa boa ainda para.
Assim é.
Assim é, já está sendo.
Então,
Obrigada
queridos,
a todos. Até o
eu quero dar
próximo.
um último recado, que na semana que vem nós vamos ter um encontro. Nós temos já próximos dois encontros marcados, um deles com o André Santi, da fábrica de pães, que trabalha com uns pães maravilhosos, e o espaço deles é um espaço slow. Então, nós vamos trazer um exemplo de slow food na prática. E já na sequência, na semana seguinte, nós vamos falar com a Maria Celeste, que é a coordenadora do Parque das Águas, que é uma iniciativa maravilhosa, e nós vamos entender o porquê da importância das águas nesse momento do planeta. Muito obrigada a vocês. Um beijo muito carinhoso.
Beijo, beijo.
Beijo.